Nós recebemos na abertura do Gaúcha Atualidade hoje o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo Siqueira. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stout. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Presidente, para quem conhece o mercado, a realidade do mercado, qual é a análise do que foi anunciado pelo governo como incentivo para a compra de automóveis, caminhões e ônibus?
Pois é, inicialmente nós entendemos como um fato positivo o esforço que o governo está tentando fazer para alcançar uma solução para esse momento difícil aí do setor automotivo, né? Ainda mais quando é possível constatar que desde o anúncio do dia 25 até o dia de ontem, né, prevaleceu um bom senso, vamos dizer assim, no sentido de se respeitar os limites da responsabilidade fiscal pelo estabelecimento de um teto, né, para o volume da renúncia tributária. E também é importante ressaltar a produção de incentivos que alcança o segmento de caminhões e ônibus, né? Mas também vale considerar que os governos normalmente apresentam muitas dificuldades em produzir decretos que corrijam essas falhas de mercado, como neste caso. Os mercados têm suas próprias regras, né? É difícil abranger todas as variáveis e a complexidade de fatores que afetam esses mercados, especialmente neste caso, onde nós estamos convivendo com um problema de ordem, ao nosso ver, de ordem conjuntural, muito mais afetado pelas taxas de juros e oferta de crédito que por outros fatores.
No caso desse programa, né, a gente tem dito aqui que um carro de 70 mil não é exatamente um carro popular. Mas o senhor acredita que vai provocar um efeito cascata e baixar os preços dos usados e assim as pessoas comprarem mais carros usados e movimentar o mercado dessa forma?
Exatamente. Esse é um efeito possível de acontecer, né? O decreto que está sendo disponibilizado, eu consegui ver assim, de uma forma muito rápida, né, embora os anúncios dos ministros ontem, né, pelas mídias, enfim, mas dá para ver de uma forma mais detida, né, que as medidas elas podem trazer algumas dúvidas quanto à sua eficácia para alcançar esses resultados planejados. No caso do segmento de automóveis e comerciais leves, por exemplo, com valor até R$120 mil, a expectativa de resultados, ela tem uma tendência de ser tímida. Isso se dá em função de que, se a gente considerar o limite de crédito tributário em R$500 milhões para esse segmento, associado a um bônus de desconto entre R$2 e R$8 mil, então isso perfaz uma média de R$5 mil, a projeção seria de uma alavancagem de 100 mil veículos para o esgotamento desse limite, né? E como a média de venda mensal atual é de 160 mil veículos por mês, em tese a medida se esgotaria em um prazo de 3 semanas. Então é um volume, prazo insuficiente para provocar uma recuperação da indústria, como se pretendia ou se pretende, né? E menos ainda, talvez, para dar uma perspectiva ampla da classe média poder comprar um veículo zero quilômetro com mais facilidade. E mais ainda, embora a gente pode acrescentar que haja vários modelos que a medida torna impossível ser incluídos aí na lista de benefícios, dá para prever uma verdadeira gincana entre as montadoras para o esgotamento desse crédito, né? Embora o decreto aparentemente traga também uma limitação nesse sentido. É mais ou menos essa análise aí que com relativa à questão dos veículos comerciais leves de passeio.
Presidente, bom dia. O senhor colocou que é uma, muito bem, que é um problema conjuntural, né? Que não vem de hoje. Uhum. E tem muita relação com essa alta taxa de juros. Eu gostaria de saber hoje qual o percentual de compras de veículos por meio de financiamento e compras à vista, né? Porque a gente sabe que hoje grande parte da composição do custo não é o preço e sim o juro pago em cima, né? Como que está esse cenário hoje, como que era antes da crise?
Tá bem. Isso é uma associação de alguns fatores, mas que principalmente nós podemos dizer que esse problema conjuntural, ele está, claro, estritamente ligado a uma maior oferta de crédito mais ampla e acessível, né, para a grande massa de consumidores. E as referências estatísticas nos mostram que o nível de financiamento precisa estar em torno de 60% de tudo que se vende, né? de forma financiada para o mercado automotivo ter uma característica de alta demanda, de alavancagem, né? E hoje nós estamos com cerca de 35% desse montante, então quase a metade do que seria necessário. Isso é uma consequência direta de estarmos convivendo com as taxas de juros mais altas desde 2016. E se associa a isso também, por outro lado, que o PIB per capita, né, hoje está no mesmo nível também de 2016. Ou seja, no pós-pandemia houve também um empobrecimento da população, isso se deu no mundo inteiro, né? Se esse decreto vindo desacompanhado de uma política de financiamento mais acessível para os consumidores de veículos, pode ser um potencial aí, elemento de uma certa ineficácia, né? É porque o crédito é a mola propulsora aí de tudo que o mercado, do desenvolvimento do mercado, né, por assim dizer.
Quero chamar a atenção para um dado que o senhor trouxe aqui, um cálculo. Eu estava, antes do programa, tentando fazer essa projeção também do número de carros que poderão ter o desconto via o imposto, no caso, né? Como são 500 milhões, fazendo um valor médio de R$5.000, já que são de 2 mil a 8 mil. É 100 mil, e daí significa em 3 semanas o esgotamento. É, seria o equivalente à média de vendas de 3 semanas de veículos no Brasil. Então, esse é um dado importante para a gente observar, porque logo ali na frente vai se ter essa informação, olha, acabou o crédito, já não tem mais valor para... E o programa durou 3 semanas. É uma possibilidade. Então, acho que esse cálculo é importante.
Exatamente, é uma possibilidade e isso pode ser menor ainda.
Sim, porque vai ter uma correria. Vocês, exatamente, inclusive, imagino que estão com vendas represadas desde o dia 25, quando foi feito o anúncio sem o detalhamento.
Exatamente. Aí eu incluo ainda dois outros fatores, né? Essa questão aí da velocidade, né, das vendas, né? Que elas deveriam ser limitadas exclusivamente para pessoas físicas, o que garantiria ainda mais aí o destinatário final desse programa, que acredito eu seja a população brasileira, o consumidor que está afastado desse mercado, né?
O governo diz que seriam 15 dias apenas para pessoa física.
Exatamente, mas isso é importante que seja ressaltado. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Hoje 50% das vendas desses veículos são para pessoas físicas, a outra metade são pessoas jurídicas, onde se inclui aí as grandes locadoras, né? Então nós estamos falando que o mercado desses possíveis 100 mil veículos a serem vendidos com essa medida do governo, nós teríamos um alcance aí de 50% de um potencial de venda de 160 mil mês, que é a média, de 80 mil carros que os consumidores comuns poderiam adquirir, né? Então, esse direcionamento é importante porque, veja bem, as grandes locadoras de veículos, elas compram 600 mil veículos ano, né? E se assim fosse permitido desde o início, elas podiam comprar esses 100 mil com desconto em poucos dias, né? E falando da demora também, né, essa demora para informar as regras aí, que depois da declaração dos ministros aí também ainda não ficou muito claro, isso precisa ficar melhor entendido, né, então persistindo algumas dúvidas, né, isso já provocou uma reversão de expectativa no mês de maio, que em vez de um crescimento que estava estimado em cerca de 8% em relação a maio do ano passado, acabou invertendo essa expectativa e ocorrendo uma queda de 5%. E olha só, isso resultou no afastamento de 25 a 30 mil consumidores que poderiam já ter comprado esse veículo no mês de maio e ficar aguardando essas definições do governo, né? Sim. E aí depois aí existe a possibilidade de uma corrida desenfreada dos consumidores para obter seus descontos anunciados, já que tem um limitador de 15 dias, né? Isso pode até mesmo criar um efeito natural, assim, de desequilíbrio entre oferta e procura, capaz de, se não pelo aumento do preço dos veículos, mas pela diminuição do preço dos veículos usados, né? Que já foi citado isso, anular essa parte desse benefício, gerando um efeito apenas marginal.
Porque então, tem esse outro ponto, né, também, presidente? Vocês, vocês sabem, muitas vezes a pessoa chega, a maioria das vezes a pessoa chega para comprar um zero e coloca o usado no negócio. Só que se esse usado for desvalorizado, vai botar na ponta, exatamente, do lápis, talvez a diferença não fique tão grande.
Exatamente, isso é uma lei natural de mercado, como eu estava dizendo, né? É difícil de regular isso, né? Havendo um excesso de demanda, o preço vai se regular na mesma proporção, aumentando, enfim, o preço do que se vende, eventualmente diminuindo até o preço do carro usado como parte do pagamento.
O senhor disse que as regras não ficaram muito claras, para nós também não ficaram muito claras. Quais são as suas principais dúvidas em relação a esse programa?
Pois é, como é que isso vai se operacionalizar na prática, né, em função desse limitador de tempo? Né? Isso as concessionárias devem receber instruções a partir de hoje, por exemplo, né, dada a publicação do decreto. Uma outra dúvida que se tinha era quando começava a contar o prazo desses 15 dias. Me parece que o decreto já foi publicado hoje, né, então isso já está acontecendo, mas a gente ainda não sabe exatamente como operacionalizar isso. As montadoras devem se manifestar para as suas concessionárias orientando o modo aí procedimental, né? Então, isso deve causar algum retardo, alguma indefinição que pode prejudicar aí parte desses 15 dias em benefício aí do consumidor.
Eu acho que o presidente classificou muito bem, né, Rosane? Vai ser uma gincana, porque no momento em que abre o prazo, a procura vai ser muito grande. E o Stout ressaltava esse ponto de haver uma prioridade para cliente pessoa física por 15 dias. Não sei se é suficiente o prazo, porque 15 dias, com todas essas dúvidas e também a necessidade das concessionárias se adaptarem, pode ser um prazo curto. E vamos lembrar, né, presidente, que além de comprar grandes frotas, as locadoras normalmente têm incentivos importantes também nos estados, né? Então já alcançam um preço muito mais competitivo do que pessoa física, tanto é que depois revendem esses veículos, né?
Talvez o ideal fosse que essa limitação, né, a nossa sugestão é que isso fosse direcionado exclusivamente para pessoas físicas, né? Esse é o nosso sentimento, porque seria a forma mais ampla aí de democratizar esses recursos aí da renúncia fiscal, né? Que, na verdade, quem tem essa necessidade é o público consumidor, pessoa física, o público comum, né? Outros grandes agentes do mercado, eles não têm exatamente essa necessidade, não é essa questão aí que impacta aí uma maior ou menor aquisição por parte desses outros, né? O fato é que tem um cheque aí de 500 milhões pairando no ar, que talvez só possa ser alcançado por alguns poucos, né? Vamos torcer para que a medida alcance aquele que deve ser o real beneficiado, né? Que são esses consumidores, pessoas físicas. E acho que esse prazo aí poderia ter, né, uma emenda aí nesse decreto, alongando, né, pelo menos por uns 30 dias, para que as coisas pudessem transcorrer com mais calma.
Qual é a perspectiva de chegada desses descontos às concessionárias? Como tem sido a comunicação de vocês com as montadoras? Se fala também da possibilidade das próprias montadoras aproveitarem o momento, de repente, com maior número de consumidores no mercado para fazer as suas ofertas?
As montadoras, por sua vez, elas já vêm promovendo muitas ofertas e descontos, né? Vêm se esforçando nesse sentido, né? Para que os produtos possam chegar de uma maneira mais acessível para os consumidores, né? E também até, por vezes, atuando aí na parte de financiamento, oferecendo taxa zero para uma parte do financiamento, enfim. Então, isso já é um fato comum, né? E acho que nessas circunstâncias a gente não deve ter muita novidade. A grande novidade, sim, é esse bônus ou esse desconto que o governo está promovendo, mas, como já disse, vai depender aí dessa comunicação, da agilidade, da operação e também da disponibilidade desses veículos aí chegarem nas montadoras, né? É preciso que haja um fluxo contínuo de faturamento e rápido para que os clientes possam ser atendidos dentro desse prazo.
Vocês não sabem ainda quando, quais são os veículos que terão desconto, qual desconto e se os veículos que estão hoje à pronta entrega nas lojas estarão incluídos?
Exatamente, essa é uma dúvida que se tem também, né? Daqueles veículos que estão em estoque já na montadora, mas me parece que para facilitar isso, né, a concessionária ela vai ter a condição, pelo que eu li rapidamente no decreto, de lançar ali na nota fiscal um desconto, que depois vai ser compensado futuramente pela montadora.
A questão ambiental, que a gente tem discutido muito, né, que esse governo, de certa forma, está estimulando, né, a colocação de mais carros nas ruas. Mas um dos pontos do decreto fala naqueles carros que o desconto será maior para aqueles carros que sejam ambientalmente mais sustentáveis. Mas aqui nós não temos praticamente carro elétrico. O carro híbrido custa uma fortuna em relação ao carro movido a combustível fóssil ou o etanol. Como é que a gente chama? Flex, né? Flex, que é os dois. Como é que se faria essa avaliação? É aquele carro que faz mais quilômetros por litro de gasolina?
O decreto ele prevê três circunstâncias aí para que os veículos sejam incluídos nessa condição. Uma delas é o preço mais baixo, né? A outra o consumo de energia, como tu está citando, e um outro elemento que é o índice de nacionalização. Um grande volume desses veículos, a maioria, para não dizer, eles estão inclusos nessas três condições, né? Falando especialmente do consumo de energia, né, até é importante salientar isso, que talvez não tenha, por incrível que pareça, né, parece um paradoxo isso, mas uma indústria que tenha contribuído mais para a redução da poluição ambiental do que a indústria automotiva. Os motores tiveram severos investimentos nesse sentido. Hoje praticamente não se fala mais em poluição ambiental nas grandes cidades ao redor do mundo, né, produzidas pelos veículos. Isso é um assunto que está fora das manchetes, né, e justamente por essa evolução da motorização. Então, se falar em renovação de frota também é um fator importante que contribui para essa diminuição da poluição, uma vez que carros mais antigos vão sendo retirados do mercado, né? Esse combustível atual, né, que a gente tem essa condição flex que equipa 80% praticamente de toda a frota que é produzida, né, ele é muito eficiente nesse sentido. Então, em todos os carros nacionais, como já disse, quase 80% tem esse tipo de motorização, eles estariam incluídos nisso e passíveis de ser beneficiados pelo decreto.
Desculpe, vai pois lá,
não, Rosane.
Não, vai contigo.
A minha dúvida, presidente, é sobre o impacto ainda no mercado hoje. É claro que o senhor não fala aqui pelas montadoras, e sim já pelas revendedoras, mas o impacto da pandemia nos preços, né? A gente tinha uma falta de oferta de muitas peças, de equipamentos essenciais para a montagem dos veículos, e isso impactou diretamente nos preços. A gente ainda tem visto esse impacto, alguns preços estão caindo ou ficaram naquele patamar. O senhor falou antes do componente taxa de juros, né, na importância desse valor, que hoje é muito alto. Gostaria de saber a importância também desses custos de peças.
Certo. O preço do veículo, embora algumas questões pontuais recentes, como a pandemia, como guerra Rússia-Ucrânia, o preço do veículo, na verdade, ele vem sendo afetado por uma série de circunstâncias aí de ordem tecnológica e também de ordem legal, como a gente já estava citando agora há pouco, né? Dentro da tecnologia, hoje nós temos elementos aí de segurança do veículo, airbag, ABS, né, outras circunstâncias aí de conectividade, enfim, né, além de requisitos legais, né, de emissão, redução de emissão de poluentes. Todo esse componente tecnológico tem um preço que é caro, evidentemente o preço da tecnologia ele gera benefício, mas ele também tem um custo, né? Entretanto, é curioso salientar que lá no tempo em que a gente falava de carro popular, no governo Itamar, em 1990, aquele carro lá custava cerca de $8,000, né? Se a gente pegar a variação do câmbio, né, e mais a inflação do dólar trazer para valor presente, nós vamos encontrar um valor bem parecido com os carros de entrada hoje, né, em torno de R$70 mil, agora menos, mas que são carros absolutamente incomparáveis no sentido de tecnologia, conforto, enfim, né? Bom, esse avanço tecnológico, que tem um custo que foi embutido aí, que foi acrescido aos automóveis, ele também encontrou dificuldades severas por conta da pandemia, né? Uma inflação em todo o mundo. Hoje a gente está vendo a Inglaterra com inflação de 14% no mês, né? E também afetado pela guerra Rússia-Ucrânia, onde ali tem uma produção de elementos muito importantes nesse contexto tecnológico dos automóveis, né? Então tudo isso impactou realmente para que o preço fosse majorado, né, e tornasse um pouco mais difícil o acesso nesse segmento. E aí junta tudo isso aí ainda com o momento atual brasileiro, né, que tem aí uma taxa de juro da mais alta dos últimos anos, nós temos esse reflexo na produção e venda de veículos, fazendo com que o mercado não não se desenvolva aí de uma forma mais efetiva, ficando na casa dos 2 milhões de veículos ano em termos de comerciais leves e veículos de passeio.
Em relação aos caminhões e ônibus, né, que esse programa também prevê um estímulo forte para a renovação de frota, né, frota com mais de 20 mil quilômetros, 20 anos, misturando as fichas hoje, e que teriam que ser descartados, virar sucata, ter a comprovação de que virou certo. Sucata para ser substituído. Até que ponto isso, de fato, vai impactar a renovação de frotas?
Pois é, estava faltando a gente falar nesse ponto aí, quase que a gente vai esquecendo aqui, mas nos segmentos de ônibus e caminhões, a vinculação desses veículos com mais de 20 anos para aquisição de produtos novos, né? Isso representa construir uma ponte gigantesca entre duas realidades aí muito distantes uma da outra, né? Pelo menos em termos econômicos. O proprietário desses veículos que tenham 20 anos ou mais, né? Ele talvez encontre liquidez no mercado para se desfazer deles, né? Talvez até por um preço maior que esse mínimo de 38 mil que o governo anuncia. Então, não, nos parece que o problema seja de outra natureza, né? Não é pela falta de liquidez de um veículo desse 20 anos ser vendido no mercado, né? O problema é outro, que também nos caminhões interfere muito, né? Que é o aumento de preço por essas adaptações aí de legislação em função do Euro 6, aqui é Proconv 7, né? Que também resultaram num aumento substancial do preço dos caminhões até em torno de 30%, né? Então, é uma distância muito grande entre um caminhão de 20 anos e um caminhão atual, né? Parece que essa aproximação aí o decreto não vai conseguir fazer, né? E também temos aí ainda o mesmo problema de taxas de juros e financiamento, né? E um outro ponto limitador, que nós entendemos que essa decisão de antecipar a parte da reoneração dos preços do óleo diesel, né, isso conflita aí com a busca da renovação da frota, considerando que o aumento dos custos de frete e transporte também reduzem a lucratividade dessas operações e, portanto, limitando o poder de compra, né? Então, tem um certo paradoxo aí nesse setor de caminhões e ônibus.
Presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo Siqueira, muito obrigado pela atenção. Bom dia.
Bom dia. Nós que agradecemos pela oportunidade. Então, até uma próxima. Muito obrigado.
Sabe, Stout, que quando as pessoas falam, mas é só 11 centavos, 11 centavos parece pouco, mas a gente precisa considerar que no caso dos caminhões, um caminhão desses bem grandões, ele às vezes faz 1 quilômetro por litro de diesel. Então, o aumento de 11 centavos, na verdade, acaba sendo um baita de um aumento.
O transporte coletivo tem a base do principal custo da tarifa, tem como base o pessoal, motorista, cobrador e diesel.
E diesel. Então, 11 centavos não é pouco, não. E vai ser mais do que isso lá no final. Então, eu insisto nessa bronca, que eu concordo com o nosso entrevistado, que é contraditório.
Não é contra o programa, mas a forma que é bancado o programa.
A forma que é bancado. Poderia ser de outra forma. As pessoas dizem, por que vocês não se candidatam? Então, nós estamos aqui para ouvir as pessoas e enfim, esclarecer, jogar luz onde existe a sombra. É isso que a gente quer fazer.
É o papel do jornalista. É que troca governo, entra governo, sai governo, é sempre. Quem é criticado reclama e quem está na oposição acha que tem pouca crítica. E assim foi. A gente viveu assim um bom tempo com um grupo no poder, os últimos 4 anos com outro grupo no poder, e agora os próximos 4 vai ser assim com novamente o outro grupo no poder.
Vou falar aqui de uma coisa que certamente vai dar essa mesma divisão entre os nossos ouvintes, né? Ontem saiu um laudo apresentado pela defesa do juiz Eduardo Appio, aquele que assumiu a Lava Jato e que foi afastado por supostamente ter ameaçado o sócio do Sérgio Moro. Aquela história parecia sempre mal contada, porque eu, pelo menos, atendo o telefone, eu não saio gravando, né? Mas tinha gravação, inclusive gravação com vídeo dessa história. O que diz o laudo, claro, ele foi encomendado pela defesa, mas é com um dos maiores especialistas do Brasil, um perito lá da Universidade de São Carlos, especialista em linguística, fonética e tal. Diz que a voz foi forjada, aquela gravação foi forjada, o juiz não é a voz do Eduardo Appio. Então, nós temos uma situação, mais uma encrenca que precisa ser deslindada aí no âmbito da Lava Jato.
Eu já falei, esse caso aí vai dar pano para manga. Tem, inclusive, apuração interna.
Sim, tem
no Judiciário Federal.
Inquérito, um processo aberto.
Investigação.
É uma investigação aberta para tirar limpo essa história. É uma história muito estranha. Essa, desde o início me pareceu estranha. Porque até eu usei essa... O juiz tinha que ser muito babaca para achar que podia fazer uma ameaça e que não ia ser descoberto. Mas, enfim, tem pessoas que acham que pode, né? Eu sempre achei estranha a história. Mas agora tem mais um elemento para corroborar com a tese de que não seria o juiz Eduardo Lapa.